Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Seja bem-vindo, Seres Rapadura em todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Júlio de Filho. E no programa de hoje nós vamos falar sobre os atores e as atrizes que ficaram pra sempre marcados nos seus papéis. Estamos aqui com o Thiago Siqueira.
Júlio de Filho, eu fiquei marcado por uma crítica de Homem-Aranha 3. Essa
é Caraca, é verdade. Pra sempre. Roger Montanari.
Mais uma vez que eu não sei o que eu vou dizer, porque a gente mudou o tema antes de começar o podcast.
Ô, Rogério, você ficou marcado como um chato do Rapadura Cast, é isso?
Eu acho que sim. Acho que sim. É uma boa marca, né? É, muitos xingamentos.
Você substituiu, você é o Mario Saldanha 2.
Oh, pode se chamar de chato, de velho. É isso aí, cara.
Ninguém te chama de velho, cara. Isso é uma carapuça que tu coloca na tua própria cabeça.
Tu substituiu o Maurício e o Gil.
É verdade.
Catiuxa Barcelos.
Notem que eu não disse que ninguém chamou o Rogério de chato. Juras, eu vim aqui perguntar para o público. Vocês acham que o Jurandir Filho é mais marcado pelo RapaduraCast? Ou pelo nome que não vi, qual o papel da vida do Júlio?
Eu acho que é pelos Barões da Pisadinha.
Pode ser.
É pelos Barões, sim.
Mas isso é recente.
É, mas é marcante.
Talvez eu tenha ficado marcado
por Harry Potter.
Por Rei Leão. Acho que eu fiquei marcado muito por Rei Leão. As pessoas, tudo que o povo vê de O Rei Leão manda pra mim. Então eu fiquei marcado, né?
É verdade.
Mas é uma boa pergunta, Cátia. 99 ou Rapadura?
Ficou o Barões.
O Barões, óbvio, né? É meu projeto solo.
Tem arqui-inimigo do Azaghal também.
Será que fiquei marcado com isso? Com o cara do...
Ficou. Um monte de gente que te xingava. Eu só te conheci por causa disso, porra.
Chupa meu e-mail, Jurandir.
Ah, é, chupa meu e-mail.
O fica marcado por boné.
E tu, Cátia, que gosta de tudo?
É, eu não sou marcado por nada. Eu não sou icônica. É. Tô satisfeita também com isso, tá?
Ela não se implica com nada.
É, mas ela faz isso para as pessoas gostarem dela, o pessoal faz...
É verdade, aí vem a thread, aí os caras fazem uma thread, ai, por que que a Catiuxa é a melhor pessoa do universo da internet?
Eu acho que as pessoas, às vezes, gostam de mim porque eu xingo vocês.
É, o povo não tem coragem de xingar, aí tu pode, né, tu xinga.
Eu sou o arauto do xingamento.
Tu enfrenta, né? Mulan, de certa forma, é uma marca, né?
Gostaria.
Mas não é tudo.
Não, todo mundo quer saber o que você achou de Mulan, você nem viu.
Vai ter Rapadura Cash. Fica ligado aí.
Vai ter Rapadura Cash.
Dezembro is coming. Dezembro tá chegando.
E só pra avisar, esse podcast é um oferecimento do Telecine. Sim, você sabe que o Telecine também é um aplicativo de filmes, streaming. Você pode assinar acessando telecine.com.br ou clicando no link que tem aqui na postagem desse podcast. Eu estava pesquisando um filme da Emma Watson pra assistir. Lembra a Emma Watson? Hermione de Harry Potter? Exatamente. Fui pesquisar aquele As Vantagens de Ser Invisível, que é um fantástico. É um dos melhores filmes da última década e é o Clube dos Cinco dos anos 2010. Vale muito a pena assistir. Tem trilha sonora do David Bowie e tudo mais. E tem no Telecine. Além disso, o Telecine tem um catálogo de mais de 2 mil filmes. Sim, exatamente. E se você quiser assistir, você tem os 30 primeiros dias gratuitos. Exatamente. Quer experimentar o Telecine? Acesse aí telecine.com.br e assista 30 dias de graça. No Telecine você encontra filmes, e em alguns filmes você encontra lá o make-off, entrevistas, curiosidades, tem muita coisa bacana. Clica no link que tá na postagem ou acessa telecine.com.br. Muito bem, olha só. Vamos falar sobre os atores e as atrizes que estão marcados pelo papel. Sabe aquele ator que você olha assim, esse cara tá fazendo o mesmo personagem sempre, né? É, que é aquele lá que ele fica marcado, tipo, o cara quando faz um super-herói, quando ele faz um agente secreto, aí você diz assim, ih, rapaz, todo filme é igual, ele é o 007, ele é o personagem, tipo, ou o Superman, ou o Batman, ou o Homem de Ferro, ele é esse personagem, ele não consegue se desprender. É exatamente disso que nós vamos falar. Temos aqui uma lista, né, infinita de possibilidades aqui pra gente bater papo, Vamos conversar sobre tudo isso agora aqui no Rapadura Cast.
Olá, ouvintes do Rapadura Cast. Eu sou o Vitor Gomes, pai da Cecília e do Lucas, de Boa Vista, Roraima, e bem-vindos ao mundo espetacular do cinema.
Rapadura Cast.
Vamos falar sobre alguns atores e atrizes que estão marcados para sempre no papel, né, que eles interpretaram. A gente está falando aqui principalmente dos protagonistas que ficaram marcados no papel. Na verdade, a gente ia gravar um outro podcast e aí começou uma conversa aqui sobre o Viggo Mortensen. Na verdade, a gente estava criticando um filme que o Viggo Mortensen fez e aí chegamos à ideia do Aragorn, né? Que será que o Viggo Mortensen conseguiu se desvincular do Aragorn? O Aragorn que é o maior herói do cinema.
Eu concordo com a segunda afirmação, Júlio, que o Aragorn é o melhor herói do cinema.
Não, melhor não, maior herói.
Mas eu discordo em relação à primeira. O Viggo Mortensen é um cara que, toda vez que ele entra num papel novo, e isso a gente vai falar de uma característica marcante de atores que fazem esses papéis grandes, mas conseguem se desvincular deles, é o inverso. Ele cria uma característica física pro personagem, ele cria um visual pro personagem sempre diferente. Então você não consegue pegar o protagonista de, por exemplo, Marcos da Violência e o de Green Book, que ele faz os protagonistas desses dois filmes, eles são fisicamente bem diferentes. Você tem o Hidalgo, por exemplo, que tá diferente por lá.
Mas não é tão diferente assim, não. O negócio do Aragorn é que ele tá cabeludo, né? E aí é diferente.
E moreno. Ele é loiro, cara. Ele sempre faz alguma... Ele cria o personagem de maneira diferente. Ele sempre embarca no personagem de maneira diferente. Ele é um ator de método, então ele...
É, isso que eu ia dizer. Ele é ator de método, né? Ele é aquele cara que não sai do papel. Pra quem não sabe o que é ator de método, é aquele cara que estuda tanto papel que ele não sai do papel durante as filmagens, ali no set de filmagem, o cara tá dentro do papel ainda. Então, são esses atores aí que tem essa forma diferente de trabalhar. Porque tem muitos atores, muito bons, inclusive, um Tom Hanks, por exemplo, que ele tá assim de boa, conversando contigo, e os caras falaram ação, e ele vira o Forrest Gump. É assim. Mas tem alguns caras não, que eles precisam de uma preparação maior, e eles gostam de fazer isso, na verdade, né? E o Viggo Mortensen é um que sempre faz isso, sempre fala que ele realmente fica no papel. Tem o Capitão Fantástico, que é um filme também que ele fez.
Excelente. É o melhor filme de todos. Fora Seus Anéis, é o melhor filme dele.
Hei de discordar, mas eu gosto muito daquele que ele é o mafioso russo, que eu não lembro o nome. Eu gosto muito do Marcas da Violência.
Parece bom isso daí.
Eu não lembro o nome.
Você não gosta tanto, será que marcou tanto assim a sua vida?
Mas tem um monte de coisa que eu não lembro o nome. Tipo, Kick-Ass... Que eu gosto, pô.
Tu acabou de lembrar o nome.
Mas Senhores do Crime, Rogério.
Senhores do Crime.
Tipo as pessoas da tua família que tu não lembra o nome.
É exatamente.
Pô, tem, cara. Meu filme favorito dele é um filme que muito pouca gente assistiu, que chama The Road, que é a Estrada.
A Estrada.
Excelente.
É bem bom.
Eu li o livro primeiro. Quando eu li o livro, eu fiquei pensando, como que alguém vai conseguir fazer... Já tava programando de fazer o filme. E eu fiquei pensando, como que vão conseguir fazer um filme desse? Porque o livro é muito difícil. E aí o filme é uma pedrada e ele no papel...
Ele tá espetacular no papel.
É a vibe The Last of Us, né, da vida assim.
Não, The Last of Us, só que muito pior, cara.
É muito pior. É muito pior que The Last of Us, assim. É o pior do pior do pior do pior da humanidade, assim. É esse livro que, aliás, eu indico, leiam, que é Cormac McCarthy, o escritor, que é o mesmo escritor de Onde os Homens, Onde os Fracos Não Têm Vez. Mas, assim, é bonito o livro porque ele é como se fosse um poema, um diário, assim, ele não é uma narrativa comum.
Prosa.
Mas ainda assim é muito duro. É daquele de você realmente ficar com o coração na garganta, assim.
É, eu não quero não, cara. Eu só vou ler qualquer coisa desse tipo quando passar a pandemia, porque eu já tô sofrendo.
Porque esse filme eu tenho segurado pra revê-lo. Porque ele realmente é aquele filme que... E o Viggo Mortensen, a atuação dele... E você compra que ele é o pai daquele menino, cara. Assim, é muito, muito, muito forte.
Mas assim, ele fez bons papéis, então, em outros filmes. Mas ele realmente não tá marcado como Aragorn, não?
Eu acho que sim.
Será que as pessoas não gritam na rua assim, Legolas?
Ele não, passando.
Esse aí com certeza tá. Esse aí, o Orlando Bloom é um que vai ter sempre a cara de Legolas.
Antes de falar do Orlando Bloom, a gente tem que dizer que o real objetivo disso aqui é que se eu fosse o Viggo Mortensen, eu não queria que me lembrassem de outra coisa, a não ser pelo Aragorn.
Exatamente, porra, caraca.
Mas é que tá, o Viggo Mortensen fez uma cacetada de filmes maravilhosos depois dos Seus Anéis, com uma fisicalidade bem diferente e conseguiu se desvincular só da figura do Aragorn.
Eu acho que ele faz de tudo, na verdade, pra se desvincular, porque o negócio do Dia do Senhor dos Anéis não é exatamente o papel. O negócio do Senhor dos Anéis é o filme, ele é muito grande. Mas... é um filme que faz parte da vida de muita gente. Pô,
17 Oscar. Eu quero ser lembrado assim, rapaz.
Sim. Não, mas ele não curte muito, porque ele procura outras coisas. Ele quer se provar como um ator bom e tudo mais. E o Senhor dos Anéis, eu acho que engole ele. E se a gente for rever aqui os papéis de praticamente todo mundo de Senhor dos Anéis, todo mundo ficou marcado.
Não, o Elijah Wood, pobre, não tem como, né?
Elijah Wood. Cara, o coitado do Xambi, gente. O Xambi, ele é conhecido por morrer e depois fazer uma cacetada de filmes e séries com temática... é, de fantasia depois de Os Seus Anéis, cara.
E morrer, né? Em todos eles, né? Xambinha, o Boromir, aí é o Ned Stark lá, e todos... ele começou morrendo no 007.
É, ele conseguiu sair um pouquinho de Os Seus Anéis quando ele fez o Ned Stark, mas aí...
conseguiu. Só que o Ned Stark, ele é um Boromir da vida, assim, né? É, até o jeito, assim... Eu não consigo nem desvincular. Eu vejo, assim, o Ned Stark, eu vejo o Boromir.
Tu tá falando assim, da caracterização, né?
A caracterização,
o personagem
exatamente.
Do Ned Stark, não.
Mas é porque também Ned Stark, Boromir, né? Tudo medieval.
Agora pronto, quer dizer que em uma certa época da humanidade... isso porque a gente tá falando de fantasia, mas em uma certa época todo mundo era igual, porque a pessoa nasceu na Idade Média.
O Ned Stark é um Boromir cansado, mano. É um Boromir cansado, com problema no joelho.
Se o Boromir tivesse continuado vivo. Pronto, virou o Ned Stark.
O Ned Stark comprou tudo em sabedoria. Boromir, o bichinho, né? A gente não pode falar.
O Elijah Wood, o Frodo, é difícil, né? Porque...
Esse é difícil.
É o menino do posto, e aí a aventura é toda carregada nas costas dele ali. Eu lembro que ele tinha começado a surgir, assim, como uma jovem promessa ali. Uhum. Quando ele fez os filmes, até com o próprio Macaulay Culkin, né? Lá, quando ele fez
o Anjo Malvado.
Ele fez aquele filme, cara, O Anjo da Guarda, aquele com Bruce Willis, horroroso, mas que passou tanto na televisão que esse filme ficou marcado na minha cabeça, de tão ruim que era.
Ele fez aquele com o Mel Gibson também, aquele Forever Young lá. Jovem para sempre.
Eternamente jovem.
Eternamente jovem, exatamente. E ele era um garotinho, cara. Ele fez muito filme.
É o rosto dele. Ele tem um rosto muito marcante. Ele tem aqueles olhos imensos que são muito marcantes.
Impacto ele profundo. Fez Flipper, ele fez. Mano. O nome do menino era Sandy.
Ele fez o Impacto Profundo.
Prova Final, cara, do Rodrigues, que é muito bom também, mas... o problema é que depois você vê em Seus Anéis, até mesmo retroativamente, ele vira o Frodo.
Exatamente.
Olha o filme novo do Frodinho, né?
Sim, e assim, tu diz, porque ele era essa promessa de Hollywood, digo mais, prometeu e cumpriu.
Olha, pegue, por exemplo, o papel mais louco do Elijah Wood, ele foi o Kevin lá no Sin City, aquele assassino psicopata maluco lá em Sin City. Você olha pra ele, é o Frodo!
É o zoião dele é muito difícil.
É o Frodo, gente! Não é nem culpa dele, ele pega papéis interessantes. O negócio é que você olha pra ele, você demora uns 10 minutos até desvincular ele do Frodo.
O Sean Austin também é meio baixinho, também ficou marcado como Sam, apesar de ter sido um ator bem conhecido.
Não, peraí.
Não.
Ele é o Sam. Não, tem o Goonies. Mas o Goonies, ele é um moleque, cara. Se for assim, então
mas
o Frodo não é o Frodo.
Mas ele é igual, Rogério.
Eu tava lá na primeira Comic Con aqui em São Paulo, que o Sean Austin foi o convidado especial. Cara, ninguém lembra de Goonies, cara. A galera, tipo, Sam, cara, é o auditório inteiro gritando, tá ligado?
Mas é uma questão de idade, não é questão da carreira dele.
Mas a gente tem que ver assim, como é que ele ficou muito conhecido. Fala aí pra mim um papel que ele fez depois, que não seja lá no Stranger Things, por exemplo.
Ele fez o chefe do Jack Bauer que morreu asfixiado.
Exatamente, Siqueira, excelente papel esse daí, muito bom. Eu te digo que essa galera que tava na Comic Con tava gritando, era muito mais um personagem Stranger Things. Não sei se esse pessoal viu Seus Anéis, não.
Não, Stranger Things, ele não tinha aparecido ainda ali. Uma coisa que eu tô notando, um padrão, em boa parte dessa galera que acaba preso nesses papéis, entre aspas, né, conhecido, com um rosto muito conhecido, que às vezes eles passam pra dublar animações.
Mark Hamill é o case disso. Mark Hamill é o Luke Skywalker pra sempre, né? Nunca mais, né? Eu não sei nem como é o rosto dele além de Luke Skywalker.
É, eu acho que a gente devia voltar pro Legolas, tá? Porque a gente deu uma pulada nele muito rápido, eu acho que vale a pena.
Mas tu acha que ele tá marcado? Tu acha que o Orlando Bloom tá marcado?
Orlando Bloom está marcado tá. por Legolas.
Tá não. Total, tá, eu não consigo ver o Orlando Bloom só como Legolas. Eu vejo mais como... Eu lembro Orlando Bloom, eu lembro mais do Will, do Piratas do Caribe, do que do
Senhor dos Anéis. Não é possível, Juras.
Ó, principalmente, sabe por quê? Principalmente, Orlando Bloom é um péssimo ator.
É.
Desculpa dizer.
A questão é que ele, às vezes, cabe dentro do papel. No Legolas, por exemplo, como ele era um elfo, era um cara um pouco mais distante, tinha uma mentalidade um pouco mais aloof, sabe? Coube, entendeu? Encaixou.
É porque aquele negócio de elfo, ele não tem muita expressão, né? Na verdade, não é que ele não tem expressão, ele não se expressa, ele não expressa muito os seus sentimentos.
Só vê quando, entre aspas, o Gandalf morre ali no Sociedade do Anel, e aí tá todo mundo chorando no chão, e o Orlando Bloom olhando pro tempo, assim.
É, e ele assim... Mas assim, ele acha que talvez ser um elfo é isso, porque a Kate Blanchett, por exemplo, o rosto dela parece que ela pôs um botox, assim, cara. É tão boa,
ela
atriz.
Ela atua com o olho, é muito foda ela.
Ela é muito foda. Eu tava assistindo esses dias com as meninas o Hobbit, que aí ela volta, né? E é incrível, porque parece que... Colocaram um efeito, obviamente, no rosto dela pra ela ficar mais jovem, mas ainda assim a atuação dela, você fala, caralho, é...
Cara, a Kate Blanchett, ela consegue literalmente atuar só com o olho. Assiste, por exemplo, Chumbo Grosso, certo? Hot Fuzz, do Edgar Wright. Ela faz uma ponta com uma namorada do Simon Pegg. Ela faz uma ponta com uma namorada do Simon Pegg. E a participação dela, ela tá toda com aquela hazmat suit, sabe? Aquela roupa de que cobre tudo. E ela atua literalmente com a voz e o olho ali.
Nossa, mas ela consegue fazer isso tranquilamente.
Mas ela não tá marcada, né? Então não é assunto.
Não, não. Claro. Então, é porque assim, eu tô com a lista de elenco do Senhor dos Anéis aberta e ela era a próxima, Kate Blanchett. Sabe um que ficou super marcado? E aí, ele só não é 100% marcado porque entrou uma coisa na vida dele que chama Lost, que é o Dominic Monaghan.
Exatamente. Pra mim é o Charlie sempre.
Ele conseguiu sair, mas ele caiu em outra armadilha.
Foi. Saiu do buraco, caiu.
Ele saiu de Meriadoc. E aí, quando a gente assistiu Lost, falou: olha lá! É o cara do Senhor dos Anéis! Ele era o cara mais conhecido do. Né, o segundo cara mais conhecido do elenco, porque ele tinha feito Senhor dos Anéis. E aí ele ficou super marcado nesse papel. E nunca mais vai conseguir fazer nada, coitado.
Nossa, eu preferia ficar marcado por Senhor dos Anéis.
Não, eu preferia ter marcado por Lost, pelo amor de Deus.
É melhor pelos dois, cara. Os dois ajudou.
O personagem dele é espetacular. Dá a mãozinha no vidro, not penis bolt.
Iconic.
A Elizabeth tá no filme do Orlando Bloom com a Kirsten Dunst.
Mas você não acha que ele dá uma... Ele é um ponto fraco do filme.
Mas é
assim.
Porque o filme fala só uma pessoa que fracassou. Então é o Orlando Bloom, é um fiasco.
Mas olha... Como assim, cara? O cara casou com a Katy Perry, jura? Quem fracassou foi a gente.
Ele não fracassou, cara. Ele com certeza não fracassou na vida. O Orlando Bloom é um cara certo no lugar certo. Porque ele não tem, assim, tanto talento ou um cênico, assim. Mas pega o próprio Piratas do Caribe. Você não precisava ser um grande ator pra fazer aquele papel. Porque é um papel, basicamente, de filme de capa-espada dos uns 30.
Mas é legal, ele é aventureiro e tudo, acho legal ele no, nessa pegada.
Eu tô falando, ele não precisa de tanto talento cênico, assim, não precisa ser um gênio dramático,
aí o atorzão. Mas você também diminui demais o povo fazendo um monte de filme famoso aí, e você dizendo, não, esse cara não é bom não.
Oxe. Não, mas eu tô dizendo, ele não é bom como um grande ator, sim, mas ele é bom naquilo.
Você quer mais do que o cara do Avatar lá, o Sam Worthington, que é um ator terrível, o cara fez 300
milhões
de filmes.
Não, mas esse não tá marcado por nada porque ele é ruim. E aí é assim, é bem diferente do Orlando Bloom, que tá marcado porque ele é bom, mas se não fosse bom, não tava marcado, mano.
Ah, não é bom. Não, desculpa, cara, eu não consigo ver, eu não consigo nem ver nenhum, nem pensar que nenhum papel dele é bom.
Eu posso dar um exemplo de um ator bom, bom mesmo, mas que nunca conseguiu escapar do próprio papel? O Christopher Reeve, o cara é formado em Juilliard, foi companheiro de quarto, por exemplo, do Robin Williams, os dois estavam na mesma turma, os dois tinham um talento incrível, mas enquanto o Robin Williams conseguiu explorar um range incrível de papéis, o coitado do Christopher Reeve ficou preso como Superman pelo resto da vida.
Não, ele estragou o Superman, porque ninguém consegue fazer mais o Superman senão
pois
o Christopher Reeve. Aí é
pronto,
foda.
Matou o personagem, matou o ator, matou tudo.
Foi.
Em 77, quando o Superman saiu, teve um sketch do Saturday Night Live, quando o Christopher Reeve foi convidado pra fazer o host do programa, em que eles estavam fazendo lá o casting do Superman, né? Aí apareceu o Christopher Reeve, que era literalmente Superman. Você via lá ele importando barra de aço, sendo super rápido, etc, etc. E aí é o Superman, cara. O pessoal do Dublaralho, eles fizeram uma brincadeira com o Superman 2, em que todo mundo que entrava no planeta diário sabia que o Clark Kent era o Superman. Porque você olha pro Christopher Reeve e você não pode não ver o Superman. Por mais que ele seja um ator incrível, o melhor efeito especial no filme seja ele, porque ele consegue dar personalidades diferentes pro Superman, pro Clark e pro Kal-El, ele foi sempre o Superman. Marcou demais a carreira dele. Por mais que ele tenha outros filmes como Em Algum Lugar do Passado, por mais que ele tenha batalhado pra sair do estigma, ele não conseguiu, cara.
Mas é o estigma, e aí a gente entra aqui numa seara muito interessante, que é a parada do super-herói, né? É muito difícil você conseguir desvincular. Tipo assim, pega um Robert Downey Jr. da vida. Ok, ele fez outros papéis antes e tudo mais, mas depois que ele virou o Homem de Ferro, ele é pra sempre o Homem de Ferro. Vai ser difícil desvincular. Como é que a Marvel vai substituir o Homem de Ferro? Vai colocar outra pessoa pra interpretar? Pra todo mundo ficar assim, caraca, não é o Downey Jr.
Não vai. Ele colocou muito da personalidade dele dentro do Tony Stark. O Tony Stark, ele tinha uma personalidade nos quadrinhos que era diferente. O Downey Jr. chegou lá e fez uma mescla. Ele colocou coisas no quadrinho e coisas da vida pessoal dele.
Mas o Chris Evans, ele tá nesse papel? Não tá, né? Não tá preso, assim, com o Capitão América pra sempre. Ele tá mais marcado como tocha humana?
Não. Sabe o que eu acho? Que ele consegue... Não, eu acho que ele fez outros... Ele fez o Snowpiercer, por exemplo.
Muito bom.
Que ele tem um papel bem bom lá. Ele fez o Entre Facas e Segredos.
É porque ele tá sempre muito lindo, mano. O Chris Evans, ele tá sempre muito lindo. Ele precisa fazer um papel que ele ganhe peso, assim, sabe? Que ele fica assim,
Eu acho que ele não vai fazer
isso. Ele nem consegue, cara. Ele não consegue.
Eu acho que ele não vai fazer isso, não.
Eu acho que a comida entra nele e se derrete em músculo.
É, mas é porque o Christian Bale consegue, né? Você não consegue dizer qual
o Christian Bale é um camaleão, cara. O cara, ele consegue se dar fisicamente pra qualquer papel de uma forma absurda.
O Russell Crowe fez isso aí umas 2-3 vezes, agora ficou gordão.
Tem uma hora que o metabolismo não acompanha, né?
Não, mas olha, o Russell Crowe é um cara que ele tinha tudo pra ficar marcado com gladiador pela vida toda.
É isso que eu ia dizer, é isso que eu ia falar. O Russell Crowe é um baita ator, tá? Mas eu acho que ele acabou ficando marcado pelo gladiador, cara.
Ele é o gladiador, gente, ele
ficou marcado.
Tenho que discordar de ti, Rogério.
Não, ele fez ótimos filmes. Por exemplo, O Informante, eu acho um filme sensacional.
Não, mas exatamente, é porque é a questão da marcação em si, entendeu? Tipo, você olha e diz, quem é que faz esse filme? Ah, é o cara do gladiador.
É, a carreira do Russell Crowe, ela basicamente começou lá com Los Angeles Cidade Proibida. Antes disso, você tinha coisas como Rápido Mortal, você tinha aquele Assassino Virtual, mas ele não era assim um grande ator. Ele começou a estourar lá no Los Angeles Cidade Proibida. Quando chegou em 2000, ele estourou realmente como gladiador. E todo mundo olhava pra cara dele e dizia, cara, ele é o Maximus. Logo depois ele fez o quê? Ele fez filmes completamente diferentes. Ele fez o A Luta pela Esperança, no qual ele fez um boxer. Ele fez o Mestre dos Mares, que é um filme que eu acho extremamente subestimado. Oh,
Mestre dos Mares é um baita filme, mas ele não é um...
Não marca... Gente, Siqueira, pode citar a filmografia inteira do Russell Crowe, mas ele vai ficar marcado como gladiador, porque é foda, é um filme que... Ele ganhou tanto holofote, é tanto que eles querem fazer continuação agora, né? 20 anos depois.
Mas eu entendo o argumento do Siqueira. Eu sei que ele tá falando assim, porque ele é um bom ator, ele não ficou preso naquele papel como ator, entendeu? Como profissional. Tudo bem, ele pode não ficar preso naquele papel. Ele pode realmente entregar coisas que são muito diferentes. Agora, se tu chega pra tua mãe, se tu chega pra tia do Juras, quem é que eles vão lembrar que é o Russell Crowe? É o gladiador.
Mas é que assim, a gente tem que pensar aqui também, se a gente vai falar sobre atores que ficaram presos e nunca mais conseguiram fazer nada, os atores que ficaram marcados e que, tipo, toda vez que a gente só olha e já fala, puta, esse cara é tal coisa.
Tem grandes atores, os que mais se destacam e etc, que são os grandes nomes, é dificilmente ficar marcado. Tipo, o Tom Hanks, Tom Cruise... Brad Pitt, você pode dizer,
são enfim, muitos papéis grandes.
Quantidade de papéis que ele... Você não pode dizer assim, pode ter um mais marcante do que o outro, mas marcado assim de, cara, esse cara não consegue fazer, tipo Daniel Radcliffe com Harry Potter. Como que esse cara vai se desprender de Harry Potter, mano?
Não vai.
Não tem como.
Ele pode tentar fazer esses papéis, ele até fez outros papéis, aquele do Morto que Peida.
Morto que...
Não tem o filme lá do Morto que Peida, né?
Ele fez aquele que fala com os mortos e tem os chifres também. Ele fez aquele de terror, A Dama de Negro, acho que é ele também, que é um filme de terror que a galera fala bem.
Eu lembro que ele fez aquele, acho que é o Verão das Nossas Vidas, que é um filme bem, bem bacanito. Ele tem vários filmes interessantes, o Daniel Radcliffe. Mas é o Harry Potter, macho.
Esperta é a Emma Watson, que tinha vários papéis, fez várias outras coisas, inclusive também ficou marcada por Vantagem de Ser Invisível. viu?
Não, a Emma Watson, ela ficou marcada por ser a Emma Watson. Pronto.
Ela conseguiu fazer... Eu acho que a persona dela é tão grande que ela conseguiu se desprender. E assim, ela fez Bella, né, de Bela e a Fera. Então ela conseguiu fazer outros papéis que são tão marcantes que, se, por exemplo... A gente tem que pensar assim. Vamos pensar que o que uma criança de 10 falaria, o que, que um moleque de 15 falaria, um de 20. Eu acho que assim... Nenhum deles, por exemplo, talvez falasse diretamente o Harry Potter. Porque ela tem papéis fortes, entendeu?
Mas eu acho que ela não tá presa. Ela não tá limitada ao papel. Porque eu lembro de As Vantagens de Ser Invisível. O papel dela é espetacular nesse filme. Quando eu lembro de Hermione, eu lembro Hermione pequena, curiosamente. Quando eu lembro de Emma Watson, eu lembro de As Vantagens de Ser Invisível. Porque ela já é mais adulta.
Ela comia Hermione na maioria dos filmes. Ela tava muito diferente, né? Com aquele cabelo, sim, todo desgrenhado e tal, né? E hoje em dia ela é uma... E ela é uma menina, né, cara? Hoje ela é uma mulher e tal. E ela tem esse negócio da causa feminista, assim, que é bem interessante. Eu acho que a persona dela é realmente muito grande e ela conseguiu se afastar, assim, de Harry Potter.
E o Daniel Radcliffe, né?
E nem o Ron Weasley lá.
Tu sabe nem o nome dele, cara. É Rupert Grint, pelo amor de Deus.
O pobre do Rupert Grint, ele não conseguiu se descolar realmente do papel do Ron.
Não tem. Mas também ele só atua do mesmo jeito, né, bicho?
E teve um filme que o Rupert Grint fez, era um que passava muito na Sessão da Tarde, que era o Menino do Peido.
Outro Menino do Peido? Jura? Se tu tá com uma fixação hoje.
Pum, Emissão Impossível.
Exatamente, tá aí. Era um filme que o personagem ficava peidando pra criar combustível pra um foguete e pra Lua, mano.
Jesus. É o tipo de filme que foi feito antes de Harry Potter e depois foi... Cara, vai, lança.
Né?
Não, pior que o filme tem gente boa, tipo o Stephen Fry e o Paul Giamatti.
Mas o Paul Giamatti...
O Paul Giamatti...
Paga um aluguel desgraçado, o Paul Giamatti.
O Paul Giamatti é complicado, viu? A carreira dele tá muito Nicolas Cageando, sabe?
Não é... A gente tem que fazer isso um dia, um podcast, cara, sobre atores falando... que pagam aluguel. Que olha...
nisso, o Nicolas Cage, ele é o caminho contrário, né? Tipo, todos os filmes que o Nicolas Cage faz ficam conhecidos pelo Nicolas Cage e o Nicolas Cage não fica marcado por nenhum papel.
Ele tá preso no personagem do Nicolas Cage.
Ele tá preso no Nicolas Cage. Eu assisti um filme Violeta... Como que é aquele filme, o Seekers, de terror que estreou agora?
A Cor Que Caiu do...
A Cor Que Caiu do Céu, acho que é isso.
A Cor Que Caiu do Espaço.
Cara, é impressionante. Cara... Ele começa assim, até que tranquilo e tal, de repente, ele rouba o filme inteiro.
Mas é porque, Rogério, o Nicolas Cage, ele é tão... A persona do Nicolas Cage era tão forte que todos os nomes dos personagens do Nicolas Cage se chamam Nicolas Cage. Você nunca lembra o nome dos personagens, tipo assim, ah, não,
nunca.
Aquele filme que o Nicolas Cage interpreta o Jack. Não existe isso, mano.
E uma outra coisa também, é assim, é sempre o filme do Nicolas Cage. A gente lembra de todos os filmes falando, ah, é aquele filme do Nicolas Cage. Só que o cara faz tanto filme que às vezes você não lembra mais, então tem que ser assim. É aquele filme dos extraterrestres que vem buscar o filho do Nicolas Cage, né?
Pronto,
que é o Presságio, que eu adoro. Aliás, esse é um filme que eu sou apaixonado, é o Presságio.
Aquele que o Nicolas Cage é um anjo.
Aquele que o Nicolas Cage...
Aí vai entrar, pô. Aí começa, entendeu?
Já assistiram um que chama Pai e Mãe?
Cara, eu vi.
É maravilhoso. Assistam esse filme.
Cara, quando começa a matança, cara, o Nicolas Cage, ele entra naquele modo surtado dele, quando aparece os avós. É absurdo, bicho.
Cara, é um filme, esse filme, eu tenho que falar aqui. Cara, imagina o céu, é uma doença que começa a se espalhar, tipo uma praga zumbi, só que não é zumbi. Nessa praga, todos os pais e mães começam a procurar os filhos pra matar os filhos. Pura e simplesmente, é isso. E aí os velhinhos vão buscar os adultos e os adultos vão buscar as crianças. Incrível esse filme, assim, porque ele é um filme de terror totalmente fora da caixa. Falaram pro Nicolas Cage, cara, solta, vai. E ele tá sensacional.
Tem atores que você não pode falar essas coisas, né?
Não tem outro filme no Nicolas Cage que falaram, vai, meu filho, vai, se não, mente, cara. Mandy é incrível. Ele tem uma sequência no banheiro.
O Siqueira falando no banheiro. Caraca.
No Mandy eles dão o espaço pra ele. Sim, ele fala, acho que falam assim pra ele, ó, faz, você tem 10 minutos pra essa cena. E aí é só loucura. É só loucura dele, assim, é doidaço.
Mas não se enquadra, gente, no que a gente tá falando aqui, mano. Não tá marcado.
Não, mano. Se enquadra.
Os filmes estão marcados. Os filmes estão marcados pelo Nicolas Cage. Ele é a pessoa que marca os filmes.
Exatamente. O Nicolas Cage, ele nunca vai conseguir sair do papel do Nicolas Cage.
Mas eu te dou um exemplo aqui, ó. Por exemplo, o Ralph Macchio, né? O Daniel San do Karate Kid. Ele ficou tão marcado que 35 anos depois ele não fez nada nesse período e ele voltou a fazer o mesmo papel.
Você falou no Cobra Kai e ele fez um filme, sim, cara, que é muito conhecido, o Encruzilhada. 10 entre 10 guitarristas amam esse filme, que gostam de rock, que estão aprendendo a tocar guitarra, que é aquele filme que é o rapaz que faz o pacto com o demônio pra virar um puta guitarrista, assim. Esse
pô,
filme
mas
é...
isso aí não foi antes de Karate Kid?
Não, depois de não? Karate Kid.
86, mano. É mesmo ali do lado do Karate Kid, mano. Não foi ele que desprendeu do papel.
A gente tá procurando uma coisa aqui em, tipo, ano 2000.
Não, ele ficou muito marcado. Mas assim, eu lembro que ele fez esse papel e quando eu trabalhei em locadora era um filme muito procurado. Por incrível que pareça.
Loucura. Sucesso demais, mano. Os caras entravam de guitarra assim na locadora. Cadê o meu filme?
Meu Deus,
não é. Sabe por quê? Eu acho que ele acabou ficando um pouco mais esquecido hoje em dia. Mas eu acho que na época, pra quem tava aprendendo a tocar, queria muito assistir esse filme, entendeu? Quem tocava guitarra no filme, acho que era o Steve Vai. Era aquele trio de guitarristas inacreditável. Eu não sei. Eu não lembro exatamente. Mas eu lembro que as pessoas iam na locadora e falavam: tem encruzilhada? Eu já sabia onde que ele tava. Ia lá pegar o VHS, tá aqui, encruzilhada. Aí os caras levavam, voltava felizão da vida. Mas ele ficou muito marcado mesmo pelo Karate Kid, não tem nem o que dizer. Inclusive, quando ele volta no Cobra Kai, a hora que ele aparece a primeira vez no episódio, que é mais pro meio, né, do episódio, dá um caralho, que foda, ele tá de volta.
Mas deixa eu perguntar outro aqui. O Hugh Jackman, ele tá marcado como Wolverine?
Não. O Hugh Jackman, ele tem que fazer um curso, ele tem que abrir um curso de como se desvincular de um papel.
Cara, não sei se
não
que
sei.
Era, tu acha?
Não sei se que era.
Eu tenho certeza, cara.
Se você chegar pras pessoas e... conhece o Hugh Jackman? Ah, se bem que eu não sei se ele é esse ator também famosão, assim, né? De que as pessoas lembram de nome. Acho que lembra do personagem. Se mostrar a foto dele, se mostrar a foto dele, fala assim, ah, é o Wolverine.
É, eu acho que ele é o Wolverine, Sikas. Eu entendo que ele tentou muito. Eu acho que ele conseguiu várias coisas muito grandes e muito legais. Mas... ele é o Wolverine, cara.
É, ele é o exemplo do ator bom que tenta se desvincular fazendo outros papéis, fazendo musicais, por exemplo, que ele adora fazer musicais.
Ele era ator de musical, cara. Ele começou fazendo musicais.
Sim.
Ele ainda é ator de musical, né? A verdade é essa.
Ele viaja o mundo com o espetáculo do Rei do Show, que ele canta todas as músicas lá e com a galera e etc.
É, quando ele apresentou o Oscar, que foi terrível, infelizmente, o ano que ele apresentou, mas de qualquer forma foi fazendo musical, cantando o tempo todo, né? Então assim, você vê que ele fica feliz fazendo aquilo.
O que é, Siqueira, que tu acha que ele fez que ele se desvinculou do Wolverine?
Cara, é muito difícil pra mim falar muito do Hugh Jackman, porque ele tá num filme, um dos filmes que eu considero da minha vida, que é o Fonte da Vida. Que ele, se você pode encarar de um ponto de vista, o mesmo personagem em três momentos da vida completamente diferentes.
Mas quem conhece esse filme? Além de eu e você e o Ricardo Reis.
Ricardo Reis, que é o filme da vida dele.
E a Camila, que é o filme da vida da Camila também, eu também, e aí? Mas só...
Mas ser um filme da vida, ser muito bom, não quer dizer que tenha sido um grande blockbuster, que tenha sido icônico, né? Que tenha marcado a carreira de uma pessoa assim.
Ele consegue realmente navegar nesse mundo entre blockbuster e os filmes mais cabeçudos. Você vê o Grande Truque, por exemplo, ele tá completamente diferente do Wolverine. Você vê Scoop, por exemplo, que ele fez com o Baixo na Porta, na Madeira três vezes, com o Woody Allen, que ele entrega uma persona diferente. Ele consegue brincar com a própria personalidade, ele consegue brincar com o... a própria vida, com o próprio talento. É, você tem Gigante de Aço, que também é um filme bem divertido, é uma sessão da tarde bem divertida.
Eu pensava que o Henry Cavill ia ser a mesma parada do Hugh Jackman, que é algo bonitão, fortão, que ia ficar pra sempre marcado, tipo ele com o Superman, né? Aí ele fez o Witcher. Eu já consigo, eu não consigo mais ver ele 100% como Superman. Eu vejo ele como Witcher agora.
Witcher e Missão Impossível.
Não, mas é um personagem secundário que morreu.
Não, mas aí foi só a questão do bigode.
Tu assistindo, por exemplo, o Rei do Show, tu consegue só ver o Wolverine no Hugh Jackman?
Não vejo nem o Wolverine não, porque, caraca, o Rei do Show é um filme que ele melhorou. Aliás, é uma pauta boa pro futuro, que a gente tá, né, tem pautas parecidas assim, mas tem uns filmes que você viu uma vez e depois você viu de novo e achou melhor do que viu antes, sabe? A segunda vez foi melhor.
Você se apaixonou pela trilha sonora,
porque,
né?
Porque, caraca, a trilha sonora do Rei do Show, ela é ex... Meu Deus do céu, mas acho que foi... nos que eu mais escutei nos últimos anos, assim.
É isso que eu tô querendo dizer, olha. Ele fez um projeto esse ano pra HBO chamado Má Educação. Aliás, ano passado, mas que foi exibido basicamente esse ano. Que foi Má Educação, que também tava ótimo. A questão é, quando você olha pro Jack, você pode ver, por exemplo, o cartaz. Ah, é um filme com o Wolverine e tal. Mas quando você assiste o
mas
filme...
Mas não dá pra dizer que é o Wolverine, mas com o Wolverine cantando, dançando, mano. Como é que o Wolverine não faz isso, mano?
Cara, no Voando Alto, por exemplo. Que é aquele filme divertidíssimo de esporte que ele fez.
Tudo isso
que
você tá falando, a gente, por exemplo, falou do Russell Crowe. Fez ótimo, cara, o cara fez Mente Brilhante, que vocês adoram, eu não gosto, mas
do Oscar.
O cara foi, concorreu ao Oscar, o filme ganhou o Oscar de melhor filme. Não, mas como ator não, mas ele concorreu ao Oscar como ator, ele concorreu no Informante, concorreu no Gladiador e concorreu no Mente Brilhante, ele ganhou pelo Gladiador. Nos outros dois ele só foi indicado. É, mas assim, fez grandes papéis, Mestre dos Mares, depois ele fez Robin Hood, tá? Ele fez grandes papéis, mas ainda, quando você O que você falou, agora há pouco, sem perceber, é o cerne da questão. A pessoa vai no cinema, olha o cartaz de O Rei do Show e fala, olha esse musical aí com o Wolverine.
Exatamente.
Mas na hora que a pessoa entra no cinema e assiste o filme, ela esquece do Wolverine.
Não esquece, mas ela sai e lembra, Siqueira.
Ela sai e fala pro filho, pra irmã, pra tia, puta, esse filme aí com o Wolverine, muito bom, cara, com aquele ator lá do Wolverine. É aquele ator,
cara,
lá do Wolverine.
Cara, o ator do Wolverine canta muito, eu não sabia.
Exatamente.
É isso.
Eu não acho que ele vai ficar o resto da vida preso nisso, né? Tanto que, assim, é uma coisa que ele tenta se desvencilhar, né? Já falou que não quer mais fazer, exatamente porque ele tem medo de fazer só isso na vida.
Tem atores que estão limitados ao papel, a um grande papel, e tem outros que fazem realmente outras coisas muito bacanas, mas eles acabam ficando marcados, né? Como vocês citaram antes ali, a gente até chegou a pincelar, né, por exemplo, o Mark Hamill com o Luke Skywalker. Você nem sabe o que é que ele fez, assim, além disso, sabe?
Aí é que tá, o Mark Hamill, o que é que ele teve que fazer pra escapar do Luke Skywalker? Ele teve que correr pra dublagem, cara, emprestar a voz dele em tons diferentes, de interpretações diferentes, pra outros papéis, porque você olha pra cara dele, você não tem como escapar da questão do Luke Skywalker.
Você fica marcado pra sempre com um personagem e fala assim, gente, realmente... Me lasquei, né? Deu o azar de fazer aqui uma trilogia que marcou minha vida e eu não posso fazer mais nada. Não é assim, mano, né? Tem gente, tem ator que não consegue se desprender. Essa é a parada. Tem ator que não consegue
se
desprender.
Eu acho que tem o caso do Luke Skywalker. Ah, caraca, mas é porque eu fiz Star Wars, Mark Hamill vai sempre ser agora o Luke Skywalker, etc, etc. A trilogia que marcou minha vida. É ruim você ser marcado pra um papel desse e o seu rosto ser conhecido apenas pelo Luke Skywalker? Ah. É, digamos que seja ruim, tá? Eu não acho ruim, eu gostaria de ser conhecido como Luke Skywalker. Mas digamos que seja, tá? Mas e se você é o Taylor Lautner e você eternamente é o Jacob de Crepúsculo?
Ai, meu Deus.
É isso. Porque do trio, ele foi o que não conseguiu, mas ele é o Jacob do Crepúsculo, mano. Ok, eu vejo aqui Christian Stewart, eu lembro da Bella logo de cara. Eu vejo o Robert Pattinson, eu lembro do Edward logo de cara. Talvez depois do Batman eu veja outra coisa. Talvez. Ou continue vendo. Olha o Edward fazendo o Batman, sabe?
O Pattinson, ele, cara... Ele foge que nem o Diabo da Cruz do negócio, cara.
Ele foge, mas o imaginário popular talvez não fuja tanto.
Agora, Juventus, vai no argumento da entropia da imersão, né? Meu Deus do céu.
Mas assim, por exemplo, no Tenet, ele pra mim é o melhor ator disparado.
E tem o melhor arco do filme.
O melhor papel, o melhor tudo. Ele é o único que tá menos caricato, assim. O resto é uma caricatura absurda, mas...
Mas você não vê, assim, tipo, ele olhando de lado, você não escuta ele falando Bella, né?
A cara dele ainda chama essa desgraça. E aí, eu acho que o Batman vai salvar a vida dele, entendeu? Tomara que ele não fique marcado por ser Batman, entendeu?
Não é que ele não seja capaz. Capaz ele é. O Robert Pattinson, ele tem uma carreira que agora muito conhecida em um certo meio. Ele é um ator espetacular, ninguém pode negar isso aí. Mas quem vê ele diz, é o vampiro que brilha no sol.
Cara, e assim, é muito, muito, muito simples. O que aconteceu quando escalaram Robert Pattinson pra ser Batman? Foi uma gritaria desgraçada, é nerd pulando de prédio. Exatamente porque ele é muito marcado por Crepúsculo.
É, mas eu acho que o chiado da galera quando alguém é escalado pra fazer um papel grande assim, ele é meio que sempre o mesmo, vide Heath Ledger, né?
É, o Heath Ledger que fez outros excelentes papéis antes do Batman, e ele é o Coringa, mano. É isso, acabou. Não tem...
Não, mas a gente... Mas o Heath Ledger a gente não pode... É difícil de julgar. Porque ele simplesmente morreu depois disso.
É
foda, porra. Não, né? O cara foi. O último papel dele foi o papel que ele ganhou o Oscar.
Mas é o papel mais. Cara, mas é o papel mais icônico, assim. Eu acho que existe marcados a possibilidade de você fazer papéis icônicos e depois você conseguir uma coisa que é ainda maior, ainda mais icônica.
Cara, morreu. A gente não tinha visto o filme ainda. Quando a gente assistiu o filme, ele aparece a primeira vez, chega a escorrer uma lágrima aqui, ó. Fala, caralho, malandro, o cara morreu antes de ver o filme, tá ligado?
Tem a Reese Witherspoon, atriz que eu adoro os filmes dela e tudo mais. Mas pra mim é Legalmente Loura pra sempre.
Não, pra mim não.
Eu vejo todos os filmes dela, eu vejo assim, Legalmente Loura. Inclusive tem até aquele filme Livre, que eu achei excepcional dela, né, fazendo a caminhada e fazendo a jornada dela sozinha, com mochilinha nas costas e tudo mais, eu falei assim, pronto, é a personagem da Legalmente Loura num momento, né, de reflexão da vida. É isso.
Pra mim, eu não tenho essa percepção dela.
Nossa, eu sou tão apaixonada por ela que pra mim ela é marcada como minha amiga, só que ela não sabe.
Sabe por quê? Porque eu gosto dela no Eleição. Eu gosto dela no Eleição, acho que ela tá muito bem lá. E eu já, acho que eu já tinha assistido antes do...
Segundas Intenções.
O Segundas Intenções é outro papel.
Mas porque Legalmente Loura marcou demais.
Sério, assim, sem sacanear. Eu realmente não
e
tenho essa visão.
A Julia Roberts, por exemplo.
Uma linda mulher. Mas depende, também é geracional, porque eu acho que tem gente que diria que é o Sorriso de Mona Lisa.
Eu acho que o problema dela foi mais a questão do gênero, cara. Numa Linda Mulher, ela ficou meio que presa nesse gênero de comédia romântica por um bom tempo, em relação a grandes papéis, sabe? Ela fez outras coisas, ela fez Dormindo com o Inimigo, por exemplo, mais ou menos na mesma época, mas ela ficou muito presa no gênero do comédia romântica.
Ela fez O Casamento do Melhor Amigo, ela fez Noiva em Fuga,
um lugar chamado
ela
Not
fez Notting Hill. Notting Hill, que é meu favorito dela.
E o Oscar dela? O Erin Brockovich, né?
Erin Brockovich. Eu acho que ela conseguiu escapar, sim. Eu não acho que ela é a...
Mas demorou. Mulher, não. Ela demorou pra conseguir sair.
No caso dela, eu acho que ela conseguiu escapar, porque a gente tem que pensar sempre o seguinte. Vamos pegar alguém hoje de 20 anos e vai olhar um pôster de um filme da Julia Roberts.
Talvez ele nem lembre o nome dela, na verdade. Porque ela foi uma atriz que meio que deu uma sumida de Hollywood, né?
Ai, vocês acham, gente...
Ela sumiu, né, propositalmente, assim.
Mas o que ela fez, Kátia, nos últimos 10 anos, assim, que a gente fala assim, caraca, Julia Roberts de volta aí, que massa. Eu não consigo, eu realmente não consigo lembrar, assim.
Não teve, mas eu acho que ela é uma daquelas figuras de Hollywood que são, independente da época, muito conhecidas.
Mas é porque é muito diferente, por exemplo, de um Tom Hanks, que ele é... O Tom Hanks e a Julia Roberts, eles têm carreira muito parecidas, assim, nos anos 90, anos 80, anos 90. Mas dos anos 2000 pra frente... O Tom Hanks continua lançando um filme por ano aí, sabe? A Julia Roberts a gente não tem muito contato.
Mas
né,
às vezes foram filmes que também
menores,
marcaram,
né,
tanto assim uma época, entendeu?
Eu acho que o maior filme da Julia Roberts nos últimos 5 anos foi o Extraordinário.
Ela não é protagonista, porque o protagonista é o Jacob Tremblay, né? O pivetinho, né?
Você sabe que isso a gente pode colocar na conta... Aí agora vai ter gente reclamando, ainda bem que não tem mais comentário. Mas a gente pode botar isso na conta do machismo, sabia? Porque é muito fácil pra um homem em Hollywood envelhecer na frente da câmera. E ele continua sendo cotado, chamado pros filmes, o Tom Hanks tá aí.
A Katia sempre traz entrevistas de atrizes que falam sobre isso. Tipo assim, é muito comum ver um homem que interpretou um papel 20 anos atrás, ele voltar pro mesmo papel e não acontecer isso com mulheres, né?
Não acontece, porque Hollywood esconde a velhice feminina, como se ela fosse uma inconveniência e não uma coisa que existe e é natural.
Acho que a Carrie Fisher deu essa entrevista. Ela que sim, tá marcada como, né, a Leia, né, a nossa princesa, general e tudo mais. Ela deu essa entrevista que quando ela foi chamada pro Despertar da Força, ela teve que entrar num processo de dieta e ela falou isso. Ela disse assim, olha, porque Hollywood não consegue ver mulheres envelhecendo.
Não consegue ver mulher velha, não consegue ver mulher gorda. Existe uma caixinha de atores de Hollywood no geral, mas se a gente para pra pensar, quem é que continua com uma carreira ativa? De fato, até, sei lá, cara, o final da vida aí.
A Meryl Streep só, mas ela é exceção, né? A exceção não faz a regra, né?
Mas, cara, é todo mundo vai citar ela. Todo mundo vai citar. Ah, mas porque tem a Meryl Streep, então também tem mulher. Tudo bem, aí faz o seguinte, assiste só o Irlandês.
Não, e outra coisa, ela é exceção, e ainda existe um fato muito grave, que saiu uma notícia há pouco tempo atrás, que ela ganha menos da metade do salário de um homem na mesma posição, cara. É um troço
inacreditável,
a maior atriz viva.
Teve o Chadwick Boseman, que infelizmente a gente perdeu recentemente, mas que eu acho que vai ficar marcado por toda a existência como Pantera Negra, apesar de ter sido um ator com um range incrível. Mas que só pra entrar naquele assunto que vocês colocaram, gente, ele fez o Crime Sem Saída, que tinha no elenco também a Sienna Miller, aliás. Ele abriu mão de parte do salário dele pra receber a mesma coisa que ela.
É muito legal o ato, mas no fim ainda é o cara tendo que tomar essa atitude pra... Né, não é indústria, não é o movimento da indústria que é o mais interessante, né?
É por isso que é tão importante falar sobre isso em voz alta, porque é uma coisa que fica tão escondidinha e que, no final das contas, a gente acaba acompanhando durante toda a nossa vida carreiras de pessoas que conseguem engolir esse sapo e se manter, aspas, convenientes pra indústria inteira, entendeu? Porque eu tenho certeza que um dos motivos pelos quais a gente vê a Meryl Streep em todo lugar até hoje, a gente reconhece ela pelo talento absurdo que ela é, não é só porque ela é extremamente talentosa. Ela engoliu todos os sapos e se manteve calada durante uma carreira gigante que surpreendeu todo mundo com o talento, a ponto dela não desagradar uma pessoa que poderia chamar ela pro próximo filme. E isso é que é a parte escrota do negócio, entendeu?
Eu tava até tentando lembrar de outras atrizes, assim, grande atriz que você olha e todo mundo reconhece aquele
cita
rosto
ela,
famoso,
né?
E todo mundo cita, é a grande referência. Sempre. Eu acho que a gente pode colocar talvez a Ellen Mirren, que continua fazendo filmes aí, né, e vários filmes constantemente. Apesar das pessoas lembrarem sempre como a rainha, né? Ellen Mirren, ela é a realeza, né? Ela tem...
Então, isso é foda, né? Porque ela tem uma classe, uma elegância muito de rainha. E aí ela realmente...
Acho que ela fez uns 4, 5 papéis assim, né? De ela sendo rainha, né?
Não, inclusive reprisou o papel de rainha numa peça de teatro.
Sim, é isso. Ela gosta do papel de rainha, né? Tô de boas com esse papel aqui.
Tem um filme que ela fez agora, que é até mais moderno, que ela fez com o Ian McKellen, A Grande Mentira, acho que é o nome. Uhum. Então, o filme é bem fraquinho até, bem ruimzinho, pra falar a real. Mas assim, ela faz um papel que, em tese, é só uma senhora comum, assim, que tem um pouco de dinheiro e tal. Mas ela entrega aquela coisa fina. Ela tem uma...
Ela tem estirpe. Pronto, ela tem estirpe.
É isso, assim, né? E a coluna dela é retinha, assim, aquela coisa.
É uma elegância aqui.
Né? Muito... Mas assim, ela também não consegue fugir do mesmo tipo de papel. Eu tava olhando, só pra gente não esquecer a Julia Roberts, ela fazia parte do Star System. Meu, Tom Hanks... Tom Cruise, Brad Pitt, Julia Roberts, tipo, essa galera, entendeu? Assim, Meg Ryan, que era muito famosa também, que é outra que também se perdeu, e aí talvez não seja por conta própria, e se a gente for... É um outro assunto que a gente podia debater um dia.
Atores esquecidos, assim?
Atores que ficaram em uma época, né?
Ou atores que foram escondidos, porque envelheceram, né?
É aí que tá, entendeu? Eu acho que a verdade é essa. Eu acho que a gente fica citando as mesmas pessoas porque elas aparecem aqui ali, caso da Meryl Streep, por exemplo. Não, eu não tô diminuindo o talento dela, até porque eu sou... cadelíssima da Meryl Streep, todo mundo sabe disso.
Eu também, se ela cospe o chão, eu fico olhando.
Nossa, eu vou lá e lambo assim, ó. Obrigada, senhora, muito obrigada, você quer mais algo? Gosto demais. Mas assim, a verdade é que ela teve chance. E a gente conhece ela porque ela teve chance. Quantos talentos inacreditáveis de atrizes que poderiam ser absolutamente icônicas, estarem em todos os filmes, mostrando pra gente que talento não tem idade, porque talento não tem idade mesmo, entendeu? Quantas poderiam estar aí e a gente eternamente vai ficar Meryl Streep? A gente tá aqui, a gente teve que catar, cara, na nossa memória pra lembrar da Helen Mirren. Aí eu tô pensando aqui, pô, a Diane Keaton, eu também gosto muito da Diane Keaton. Qual foi a última coisa que a Diane Keaton fez? Até onde a gente vai ficar caçando isso? Você conta na mão e é porque não tem chance. E existem papéis pra pessoas de todas as idades em Hollywood. Porque a gente fica assim também, porque... É, porque realmente, assim, às vezes é porque não tem papel, né, pra mulher mais velha. Isso também é uma escolha de roteiro. Isso é uma escolha de roteiro. Isso é uma escolha de linha narrativa. Se você não quer contar histórias de mulheres que estão mais velhas, é porque você tá culturalmente apagando que existem mulheres na cidade. É porque as vidas, as histórias, as coisas que essas mulheres, os aprendizados que essas mulheres podem trazer pra gente, as narrativas que elas podem contar para a sociedade, é como se elas não tivessem valor. Como se elas não tivessem tanto valor. E eu acho que isso é um problema cultural.
Sabe uma atriz que aí eu lembrei dela agora, e que ela também, pra escapar disso, assim como a Meryl Streep apanhou demais e teve que se enfeiar muitas vezes pra fazer papel, é a Glenn Close, cara. Uhum. Que é uma atriz simplesmente sensacional. É uma das maiores atrizes vivas, tranquilamente, assim. E ela, pra fazer papéis, ela tem que... ela fez aquele Mr. Nubs lá, aquela...
Não, ela fez a esposa também, que também é muito bom.
Mas a esposa ela fez agora, e assim, se admitindo com a idade que ela tinha, mas ela tinha que fazer altas maquiagens e tal pra conseguir os papéis.
A Jane Fonda também, ela também se enquadra nesse papel. Mas assim, eu acho que, assim, esse assunto é muito interessante, mas nenhuma dessas atrizes estão marcadas, exceto a Ellen Mirren, que é a rainha...
Exceto a Ellen Mirren,
a rainha da porra toda, pronto.
Exatamente, ela que ela vira rainha.
Eu vou chamar um grupo. Todo mundo de Friends.
Ah, sim, eu tô com o Friends aberto aqui.
E aí?
Jennifer Aniston.
Curioso é que a Jennifer Aniston é a que mais fez coisas fora de Friends, né?
Mas é a Rachel.
Mas eu consegui desprender na série The Morning Show. Eu no começo eu vi assim, ih, rapaz, a Rachel mais velha, né? Senhorinha. Eu depois disse assim, cara, não é a Rachel, cara. Não é a Rachel, brother. Ela tá muito foda. Ela tá muito foda.
Porque eu não vi esse. Mas eu vi, por exemplo, aquele filme. É Cake, Uma Razão Pra Viver, ficou em português. Ela é alcoólatra e ela tem uma depressão e tal. ainda assim, tem alguns momentos ali, muito Rachel. Assim, ela consegue fazer um papel triste, né? Ela tem uma cicatriz.
A gente acompanhou a Rachel por 11 anos, cara. Eu não digo nem 11 anos, cara. Porque todo mundo vê Friends até hoje, cara. Não é à toa que é uma série que...
Com série, Siqueira. Série é muito difícil acontecer isso, cara. De você se desprender dos personagens, mano. Como é que você se desprende, mano?
Cara, Friends acabou tem já 16 anos. E, tipo, ainda tá dentro do imaginário do povo.
Tipo, o Neil Patrick Harris, como o Barney lá do How I Met Your Mother, é difícil de desprender. Ele pode fazer um milhão de coisas.
O papel dele seguinte foi o Conde Olaf lá no Desventuras em Série. E foi bom porque ele tava o tempo todo super maquiado.
Eu acho que ator de série, que ficou muito famoso por série, é muito difícil. Tipo, Bryan Cranston como Walter White. Como é que a gente vai enxergar outra pessoa que não Walter White no Bryan Cranston?
A gente tava falando recentemente de The Boys e a gente tava falando do Giancarlo Esposito.
Também,
o Gus. E por mais que ele esteja em The Boys, por mais que ele esteja em Mandaloriano, por mais que ele esteja em Arlequina, é o tempo todo o Gus Fring.
Cara, sabe, eu tava pensando nisso, porque realmente, né, é incrível como ele consegue sempre fazer o mesmo papel, é porque ele tem um olhar meio vazio. Uhum. Mas no Maze Runner... Ele tá diferente, cara.
Porra, mas não tem como, Rogério. Ele aparece e você fala assim, ah, o Gus.
Ah, sim, não tô falando que ele se desvencilhou, não. Não, não tem como.
Porque normalmente, como ele faz, na maioria das vezes, coadjuvantes, você às vezes nem sabe que ele tá no filme. E aí ele aparece e, rapaz, o Gus aí, mano.
Assim, é porque a gente sempre fala que ele atua igual, né? E realmente, cara, ele faz esse imperdigado, né? Esse olhar de que você sabe, cara, esse cara é um assassino muito brutal, né? Um pele de cordeiro e tal. Mas no Maze Runner é o papel totalmente diferente, uma atuação diferente, sabe? Apesar de ser bem mais curto o papel, mas você fala, caramba, tem uma coisa, olha aí, ele consegue fugir disso. Talvez, como ele tem essa cara muito marcante, essa persona muito marcante, acho que os diretores chegam e falam, não, eu quero o Gus aqui. Traz o Gus aqui pro The Boys, que é isso aí que eu quero.
Tem gente que fica marcado por esse tipo de papel e às vezes funciona. Você tem o caso também do Christopher Waltz, cara. Christopher Waltz é o Hans Landa. Lá no Bastardos Inglórios, e depois ele fez o Hans Landa de novo lá em Django. E funcionou das duas vezes e ganhou o Oscar nas duas vezes.
E fez o Hans Landa no Spectre, né? Lá do 007.
E fez o Hans Landa naquele filme que eles ficam pequenininho lá.
Não, mas ali ele não era o Hans Landa, não, cara. Aquele ali ele era só um alemão não, maluco.
Ele mesmo. Tava muito Hans Landa lá também. Vai, ele só não era mal, mas ele tava muito, cara. Aquela risadinha irônica.
O elenco de Game of Thrones está sentenciado. Emilia Clarke, cara, Emilia Clarke. Ela não tem como.
Ela
né?
É horrível ainda.
Ela tentou, ela é né? O Kit Harington. Pode ser que em Eternos a gente veja uma outra coisa, mas a gente vai ver assim. Ah, eu
não,
vai
ver. Juras, não vamos ver. Não,
olha, vamos ver. O Kit Harington, ele fez uma participação agora numa série chamada Criminal, que foi até bacana, certo? E aquela coisa, a sorte dele é a barba. A barba que o Jon Snow tinha, ela ficou muito marcante, sabe? Então você consegue, ele tirando a barba, colocando um cabelo um pouco mais reto, talvez ele consiga escapar da situação,
mas
sabe?
Naquele Pompeia ele tava sem barba, não tava?
Mas o Pompeia não bombou também, né? Eu vejo, tipo, a Arya e a Sansa. Difícil. Eu assisti o X-Men todinho com a Sansa lá, e né, os vários filmes que ela fez, diz assim, olha a Sansa, rapaz, não tem como. Não tem como você...
Ela não é a Jean Grey.
O Tyrion, quando apareceu lá em Dias de Futuro Esquecido, né? Diz assim, olha o Tyrion aí, rapaz.
Eu acho que o Peter Dinklage, ele realmente fica difícil, mas eu acho que tem como ele... Sei lá, cara, dependendo do que aparecer, eu acho que tem como ele sair.
É que o papel é muito marcante, mano. Puta que pariu, mano.
Nossa, ele é um baita ator. E eu vou dizer mais, eu acho que... Ele começou fazendo vários papéis pequenos de voice acting também, né? Ele era só ator de voz e tudo mais. E eu acho que é possível que ele vá pelo mesmo caminho do Mark Hamilton, porque a voz dele é uma delícia. E ele é um ator espetacular.
Bom, porque a Kat falou, Mark Hamilton.
Alexander Vixe, Hamilton.
Foi mal, caraca, o ato falho, eu pensando em Hamilton 24 horas por dia. O Mark Hamill, caraca.
O Jason Momoa não ficou marcado como Khal Drogo, não.
Opa, pera aí, o Jason Momoa ele tá marcado por um tipo de papel.
Ele é o Nicolas Cage piorado.
Não é.
Caraca, Rogério, tu gosta de atacar o pessoal por baixo, né?
Ele não consegue fazer outro papel que não seja de Jason Momoa.
E eu digo isso desde Stargate Atlantis, cara. Eu não tô reclamando, cara. É o tipo de papel que cabe, de persona que cabe em vários tipos de filme.
É, mas, por exemplo, vão colocar ele em Duna em uma persona que não cabe dentro do personagem, né?
Como assim? Ele faz assim, oh, The Boy, não é The Boy? Como é que é? The Kid?
Pega uma cena do Jason Momoa em câmera lenta e coloca um rock, combina. Todas as músicas de rock combinam com ele, assim. Ele é um cara muito badass, assim.
É uma pessoa que depende muito da própria massa muscular, né?
O elenco de séries, eles acabam ficando muito amarrados, assim, é difícil, né?
Mas ele não é o Khal Drogo, cara, ele não é, eu acho que depende...
É porque ele só tá em uma temporada também, né, o Khal Drogo.
É, mas não é só isso, é porque ele tava com uma maquiagem muito específica que escondia bastante. Entendi. Também a própria fisionomia dele, né.
Tem um filme que ele fez, chama The Bad Batch, pseudo Mad Max, bizarro, com canibalismo nos cacete. Cara, o cara consegue fazer um filme. Tem o Jim Carrey, que se você não prestar atenção direito, assim, e o Jim Carrey aparece várias vezes, você nem consegue saber que é o Jim Carrey, de tão desaparecido que ele tá no filme, assim, dentro do papel. Em compensação, o Jason Momoa, ele, cara, sério, num filme de apocalipse, não sei o quê, ele consegue ser a porra do Jason Momoa. Não o faz sentido nenhum, cara. My man, só que ele come a perna da mina, tá ligado?
Meu Deus do céu. O Jim Carrey que tu citou, se tivesse ficado ali nos anos 90, só na carreira de comediante, a gente lembraria pra sempre como Ace Ventura. Mas depois que ele fez Show de Truman, Brilha Eternamente Sem Lembrança,
Mundo de Andy,
aí quebrou. Aí não tem como falar.
É, até na própria carreira de comédia dele, tem várias outras coisas que também são muito grandes, que não só Ace Ventura, né? Eu Mesmo Irene, O Mentiroso, sim, tem muita coisa assim que...
Debbie Lloyd, ele ficou muito conhecido por Debbie Lloyd, e cara, logo depois de Debbie Lloyd, ele fez o Máscara, mano.
Ai, cara, eu sou muito idiota, porque eu já tô rindo aqui.
Ele fez também naquela época aquele filme do Ben Stiller, The Cable Guy, que ficou o pentelho.
O pentelho, isso. Eu falei o pestinha, o pentelho.
E ele tentou fazer uma coisa bem diferente ali, acabou não dando certo, porque todo mundo tava querendo ver o Jim Carrey, o Máscara, e queria ver o Jim Carrey um pouco mais pra cima. Ele é um personagem muito sombrio, sabe, no pentelho. Mas o Jim Carrey, ele é um cara que ele conseguiu criar duas vertentes pra carreira dele, a dramática e a cômica, e conseguiu sair muito bem nas duas.
Eu vou dizer que quem não conseguiu sair e acabou com a carreira dele foi o Tobey Maguire, né? Acho que o Homem-Aranha destruiu a carreira do Tobey Maguire.
Mas ele desistiu, pô, ele foi jogar poker.
Gastou todas as fichas
conta,
ali.
Quem não tenta, não conta.
Ou ele fez o Homem-Aranha, ou ele fez o Observador Passivo. Sabe qual é o Observador Passivo? Aquele cara que conta a história pra você, ele é meio que o narrador, ele fica olhando com aqueles olhinhos brilhantes.
Ou seja, ele lá no Grande Gatsby.
No Grande Gatsby, ele fez aquele Regras da Vida. É tudo a mesma coisa.
É, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês aqui. Vocês acham que tem papéis que fazem isso com o ator, independente de quem seja, tipo James Bond?
É, James Bond é um negócio difícil, né? Porque normalmente são 4-5 filmes que os atores fazem, mas eu acho que o Daniel Craig é porque ele, por mais que ele tenha uma carreira, né, de outros papéis, tudo, ele é o James Bond, assim. Mas, por exemplo, o Pierce Brosnan. O Pierce Brosnan, hoje em dia, eu lembro do Mamma Mia, sabe? Pra tu ver como
eu também lembro do Mamma Mia.
Mas, pô, é porque vocês estão procurando, mas ele é o 007, pô, ele é o James Bond.
Eu não acho ele o 007, não.
Ai, cara, não sei se é porque eu joguei demais o GoldenEye do 64, mas...
Eu também adorava e eu achava ele o melhor 007 que já tinha existido, assim, porque eu achava que ele era muito sensual e ele tinha muito essa coisa britânica que eu acho que passava bem.
É, mas, por exemplo, tem gente que não consegue enxergar ninguém que não o Sean Connery.
Pois é, eu ia falar o Sean Connery. Eu acho que o Sean Connery passou tanto tempo que eu não consigo ver o Sean Connery como 007.
Mas é porque tu viu o Sean Connery mais velho já, né? O Sean Connery novo, que é na época do 007, é muito antigo. Juras do Futuro aqui pra falar que quando a gente comentou sobre Sean Connery estava vivinho ainda, infelizmente, perdemos Sean Connery, esse ator maravilhoso que deixou grandes papéis na história do cinema. Então fica aqui a nosso rest in peace, uma saudação para a família do Sean Connery, para os fãs. Sean Connery teve uma carreira grandiosa e descansou dormindo. Vida longa, Sir.
Pra gente, pra essa geração aqui, que nasceu entre 80 e 90, o Sean Connery sempre foi aquele cara com aquela barba, e a barba ajudou muito também. Cara, eu tô dizendo, barba ajuda. Quando ele criou aquela barba, quando ele perdeu o porte de cabelo, ele meio que criou uma persona nova pra ele, que se desvencilhou dos 007.
Pra mim, ele é o cara do Nome da Rosa. Pra mim, ele é o cara do Arrocha. Pra mim, ele é o cara do... Ele é o pai do Indiana Jones.
Tu sabe que no Arrocha ele tava fazendo o James Bond, né, cara?
Sim, é o James Bond velho. Mas assim, pra mim ele é isso, assim. Ele é o tiozinho, realmente, o tiozinho inteligente.
É o tiozinho fodão, É só lembrar do Indiana Jones 3, cara, do A Última Cruzada.
Aí o Harrison Ford, ele não ficou marcado, né? Apesar de ter feito grandes papéis.
Não, porque ele teve dois.
Três. Teve o Deckard também.
Porra. É. Diana Jones, é. Han Solo, o Deckard lá do Blade Runner. E ele é meio puto com todos esses papéis, né?
Ah, e também teve Jack Ryan, cara. Ele fez também duas vezes o Jack Ryan.
Jack Ryan também. Jack Ryan que é um James Bond wannabe, assim, mas ele nem consegue chegar, né, próximo, assim. O Dean do The Office tá fazendo lá o Jack Ryan na série e não tá funcionando, né?
É, o papel que vai marcar, que vai tirar ele do Dean do The Office é quando ele fizer Reed Richards.
High five, Kat. High five.
Mas será que a gente não vai olhar e falar, olha aí o Dean esticando?
Olhando pra câmera? Será que ele vai olhar pra câmera?
Ah, eu queria puxar dois aqui, se possível. Ah. Sharon Stone.
Sharon Stone fazendo a dama, a femme fatale.
Gente selvagem, não teve jeito, coitada. Coitada não, né? Porque assim...
Coitada é foda também, mano. Puta merda, mano. Como assim coitada, caralho?
Cara, leu umas entrevistas da Sharon Stone, ela sofreu pra caramba.
Ela sofreu demais, cara. Ela deu uma entrevista há pouco tempo que ela falou que pousou nua pra ganhar esse papel. Ela pousou nua na revista, ela sabia que ia ter esse papel, ela queria muito fazer. Ela pousou nua numa revista pro diretor assistir, lá a galera assistir e chamar ela pra fazer. E aí ela fez, mas ela ficou muito marcada. E assim, ela não é uma atriz ruim. Cara, ela em Cassino tá sensacional. Mas, cara, simplesmente não deram mais papel pra ela porque ela tava velha.
É aquela discussão que a gente tava antes, né?
Ela entrou como uma bonita, não entrou como uma talentosa. E aí as pessoas descartam muito rápido.
É como aconteceu com a Cameron Diaz também, né? Quando ela apareceu lá no Máscara, bonitona e não sei o quê, a Cameron Diaz também deu uma sumida. É um problema. É uma coisa que não é a pauta desse programa. Pode até virar uma pauta futura aí, né? Da gente conversar sobre esse assunto. Mas, brother, não é coincidência.
E aí eu queria falar um do Travis Fimmel. Ele fez o filme que você falou que ia ser o filme da sua vida, Warcraft.
Não, o filme da minha vida.
É o Rei Cracudo.
O filme da minha vida? Caraca, mano, como assim?
Não, mano? Cara, eu vou buscar, tinha que buscar o áudio do hype que você tava quando esse filme ia ser lançado.
O filme da minha vida é foda.
Você,
caraca,
falou que ia ser o filme da sua vida.
Não, eu disse que ia ser um filme maravilhoso.
Meu Deus, que filme maravilhoso.
Que é o que, cara, eu falo na maioria das vezes dos filmes que eu tô empolgado, eu falo que esse filme vai ser maravilhoso.
Ele fez o Ragnar Lothbrok.
Cara, esse cara só consegue fazer esse papel. Ele fez agora a série que o Raised by the Wolves. Exatamente o mesmo. Essa série, eu não sabia que ele tava na série. E ele demora pra aparecer. Aí eu assisti, tava assistindo a série, puta que série legal. A hora que eu vi a cara dele, eu falei, ah, não.
O negócio dele é álcool, brother. Ele sempre parece estar meio embriagado quando tá fazendo os papéis, os olhos meio trocados.
No Raised by Wolves, ele parece estar meio bêbado mesmo, viu?
Cara, é aquele olho perdido. É sempre a mesma história. É o olho perdido, o andar cambaleante.
E aquele jeito de gente que viu demais, sabe? Que já passou por muita coisa na vida.
Mas a turma lá da Oceania, né, mano? Ela é da Austrália. Né? Essa galera da Oceania é só, né, as canecas gigantes de cerveja, mano.
Deve ser, né?
Eu tô impressionado com tanto comentário sem o menor conhecimento que tá sendo tecido aqui.
Perguntinha. E o nosso amigo Thor, o Chris Hemsworth? A gente tem que falar dos Chris aqui,
Esse tá fudido, né? Essa é a verdade.
Será que o Chris tá fudido? Porque ele é um ótimo comediante, cara. Aliás, não é um comediante, mas ele é um ótimo ator.
Não tá marcado, assim.
Ele é um funny man.
Ah, ele tem um timing comédico bem, bem bom. E ele é ótimo pra filmes de ação, ele é uma pessoa muito carismática.
O Resgate
é o Thor... com arma na mão, mano. É isso, mano.
Troca o martelo por uma metranca.
É, eu acho que assim, como a gente pode falar, todos os Vingadores aqui, todos estão muito marcados agora, nesse momento, porque os filmes foram muito grandes. Quanto tempo a gente acompanha esses caras? Com o tempo, se ele largando o Thor, não sei se ele vai, eu acho que ele vai continuar fazendo Thor ainda, mas se ele largasse o Thor, eu acho que ele é um cara que conseguiria se desvencilhar, porque ele... Pô, até aquele no MIB 4 lá, que é horrível, horroroso filme, ele é a única coisa boa do filme.
Aquela aparição dele naquele programa matinal lá, ele andando na Austrália e o pessoal tava fazendo a previsão do tempo, ele tava dando isso. Oi, galera! Ele começou a fazer a previsão do tempo lá com o povo.
Mas é o Thor.
Ele fez o Férias Frustradas novo, que ninguém falou do filme, eu adorei, achei
que aparece ele pelado.
Ele tá... Caralho, mano, ele aparece toda hora mostrando a benga. Sensacional, cara.
A benga.
Você não assistiu? Assiste Férias Frustradas no novo, cara. É muito legal.
Bota no YouTube assim, ó. Férias Frustradas, Thor nu.
Vou colocar aqui, ó. Férias Frustradas, benga. Apareceu, cara.
Apareceu, porque, claro, ele mostra no filme, porra.
Aqui, fontes termais.
É muito legal, porque toda cena que ele aparece, ele bota uma perna em cima de uma cadeira, uma coisa do gênero, pra ficar mostrando.
Ah, é porque ele aparece de cueca e aí fica marcado assim na cueca.
É tipo aquele namorado da Phoebe no Friends, cara.
Ele vai ser o Thor, né? Não tem jeito. O Mark Ruffalo não vai ficar marcado como Hulk.
Não, não. Até porque Hulk você encontra aí em uma dúzia, né?
Não, e outra...
Não, o Mark
ele
Ruffalo
não...
é o cara de repente 30.
É o cara de repente 30... É, o Mark Ruffalo é o cara de repente 30.
Essa série que ele ganhou o prêmio agora da HBO, cara, ele tá inacreditável. Que ele faz dois irmãos gêmeos e um deles tem um problema mental e tal. Cara,
ah, cara, não é por não, mas essa série aí é, é pornô de sofrimento, cara. Pornô de sofrimento.
É o que eu falei, o Paixão de Cristo moderno, né? Porque, assim, é uma atrás da outra. Mas ele, na atuação, ele tá sensacional. Assim.
Não, ele tá sensacional porque ele tem muito material pra trabalhar.
O Mark Ruffalo, ele faz muito esses papéis, esses atores que fazem papéis que você não sabe o nome do personagem que é o ator. Tipo assim, a gente já falou o Nicolas Cage, Mark Ruffalo, tem o John Cusack, né? Ele faz sempre esses papéis assim.
John Cusack também.
É o mesmo ator.
Tava vendo o trailer do Utopia. E é sensacional. Cara, você olha pra ele e fala, cara, John Cusack, você não tem nada a ver com isso, cara, tá ligado? Porque ele é muito John Cusack, né?
Foi enquadrado ali, né, nos filmes, né?
Cara, você pega o John Cusack em Con Air, por exemplo, eu não consigo conciliar a imagem dele, apesar de ter sido anterior, em Con Air com Alta Fidelidade, por exemplo.
Você não acha ele muito com o John Cusack nos dois? Eu acho.
Não, eu acho que pra mim o John Cusack vai morrer pra mim sendo algo pessoal, ele vai pra mim morrer sendo o Rob Gordon.
Mas o Adam Sandler, por exemplo, é um que fica nesse papel aqui de fazer Adam Sandler, o Will Wilson.
Cara, o Adam Sandler pra mim é... Eu vou citar aqui o Dr. Octopus, sabe, no Homem-Aranha 2. É brilhante, mas é preguiçoso.
O Ben Stiller, ele, pra mim, ele tinha essa cara do Adam Sandler ali, né, de fazer o mesmo... O Ben Stiller nos filmes, até fazer o Walter Mitty. E aí o Walter Mitty mudou pra mim, aí...
Ah, não, peraí.
Não, Rogério, não, essa pauta não já passou. Já vai pra outra.
Mas ele... Cara, desculpa, ele é o Adam Sandler no Walter Mitty. Vai me desculpar.
Ele é o Adam Sandler.
Ele é o Adam Sandler.
Ele é o Adam Sandler. Caraca, o Rogério... Fato falha.
Ele é o Ben Stiller. Desculpa. Você ama o filme, eu entendo, eu sei porque...
Não é só eu não, rapaz.
Gosta. Eu acho que o Ben Stiller é infinitamente melhor diretor do que ator. Eu acho que ele manda muito bem na direção.
Se tu entrevistasse o Ben Stiller, tu chegaria pra ele e falaria isso? Ei, Ben Stiller, para de atuar, só dirige.
Eu falaria, cara, eu acho que você podia virar só diretor, que você vai ganhar um Oscar rapidão.
Tu sabe que tu ia levar um murro na cara na hora, né? Ia render views, pelo menos.
Eu acho que ele sabe, pra mim, eu acho que ele sabe dessa limitação de ator que ele tem. Por isso que ele não muda muito o papel.
Ele é muito famoso, o rosto dele é muito famoso, Rogério. Por que ele vai ficar só atrás das câmeras, mano?
Ele é Ben Stiller no filme lá de guerra, lá. Como é o nome do filme de guerra?
Trovão Tropical.
É, mas ele é muito errado em todos os aspectos. Ele é muito engraçado, cara.
Aliás, todo mundo tá errado naquele filme, né? Downey Jr. fazendo blackface, é mó...
Não, mas aquilo ali era um blackface proposital, cara. Ele não tava tomando um papel de um ator negro.
Aquele filme é o que eu falo pra você de Seinfeld, por exemplo. Que eu acho que o Friends envelheceu mal e o Seinfeld não, porque no Seinfeld todo mundo é filho da puta. No Friends, todo mundo quer ser o bonzinho, só que todo mundo é filho da puta. É, no caso desse filme aí, todo mundo tá errado porque o filme tá errado, entendeu? Então, quer dizer, o cara não é que ele fez blackface, ele fez maquiagem definitiva na cara, tá ligado? Porque ele queria fazer o papel de negro. Isso é tão errado que é brilhante.
Ô Sequeira, o Michael Cera é o Scott Pilgrim?
Cara, o Michael Cera, pra mim, ele é o George Michael. É o George Michael Bluth lá do Arrested Development.
Ele é o Blicker também de Juno, né?
Ele é o Juno.
Não, ele é o Blicker. Ele pegou esses papéis de jovens da época, só que hoje em dia eu não sei o que o Michael Cera é.
Eu acho que o Michael Cera é Michael Cera.
Mas é que nem o Morgan Freeman ser Deus, né?
Chegamos, pronto. Chegamos no ponto.
Chegamos. Foi aqui que começou tudo.
Foi aqui que começou tudo mesmo, né?
Foi aqui que começou tudo.
A gente
saiu do Aragorn,
né?
pro Morgan Freeman. Vamos mudar a pauta.
O Morgan Freeman
é Deus,
cara. É todo poderoso.
Ficou marcado como Deus. Porque eu vou dizer uma coisa, a pessoa ficar marcada no papel de Deus é curioso, né?
É porque, cara, ele transmite nos papéis dele uma coisa de meio de sabedoria, né, cara? É, desde quando ele fez o Sonho de Liberdade, ele transmite muita serenidade nos papéis dele, né? E aí quando...
Esse filme tem 26 anos, Sonho de Liberdade. E o Morgan Freeman lá já era velho.
É que nem o Steve Martin, cara. Ele nasceu velho.
Lá no Seven, que ele é o cara que ajuda o jovem, né? Ele tá se aposentando.
Ele é sempre o mentor que já viu muita coisa.
E aí coube bem quando puseram ele de Deus, né? Tipo, o maior mentor de todos, assim. pô, funcionou. E aí, hoje em dia, quando fazem qualquer piada de não sei o quê, ah, o Deus, fala
Simpsons
que
é o Morgan Freeman. É a voz do Morgan Freeman. Ele virou narrador de muitos documentários, né, o Morgan Freeman, né? Ele virou a voz...
Também tem a questão da voz, né? Ele tem uma voz muito boa, uma voz reconfortante, é que nem o Cid Moreira.
Ó de Deus.
Ele fez um documentário sobre Deus, inclusive. Não é à toa, entendeu? Sobre a criação e não sei o quê. Não é à toa que chamou ele, que toda vez que vamos fazer um Deus, vamos chamar ele pra fazer.
Fonseca falou do Cid Moreira. O Cid Moreira, ele leu a Bíblia, né, inteira, né? Não teve uma parada dessa? Tinha um
várias, CD? Teve a Bíblia em áudio.
Já gravou o que várias.
Tu tá... Não, pera. O que você tá tentando argumentar?
Não, tô tentando argumentar nada não. Só
tu
lembrei.
Tu quer dizer que o Cid Moreira ficou marcado por ser Deus também?
Mister M.
Cid Moreira de Globo Repórter. Ele ficou mais gravado, vocês acham? Pela Bíblia? Por Globo Repórter?
Mister M.
Globo Repórter não.
Mister M.
Globo Repórter era o Sérgio Chapelin.
Era o Sérgio Chapelin. Cara, o cara fez... O cara apresentou 40 anos de Jornal Nacional. E sério mesmo que a gente vai falar que ele é o cara do Mr.
M. Ele é o cara do Mr. M. O Cid Moreira, ele tem a melhor gemida da TV brasileira.
Meu Deus.
Porque ele...
Jura, se tu quer ir pro Cid Moreira gemendo.
É porque quando ele fala do Mr. M, ele fala... Ai, Mr. M.
Muito bom.
Paladinho.
Isso é maravilhoso, mano. É tipo, ele se aproxima do microfone e fala assim... Ah. Ele parece o vilão do Grito ali, o Toshio do falando com a garganta, assim, ó. Mas o Morgan Freeman, ele interpreta bastante esse papel do sábio, né? Apesar de ele, por causa de algumas colocações do Morgan Freeman, surge um meme, né, de ter que acabar com a teoria do velho sábio.
Com o tempo também dá pra acumular burrice, né?
E o Wagner Moura?
Wagner Moura, Capitão Nascimento,
Capitão,
né?
Nascimento.
Tá marcado
como
aí.
Como é que faz?
Não sei. Agora ele é Pablo Escobar.
Pablo Escobar, hein, caraca.
Pablo Escobar, e ele tá muito bem, mas de qualquer forma, quando começou, assim... Tá certo que a gente é ator nacional, é um pouco mais difícil da gente fazer essa associação, porque a gente, acho que escuta muito falar o nome deles, a gente vê muita entrevista deles, muita coisa assim, e aí acho que fica difícil. E a gente conhece ele muito como Wagner Moura, porque é um cara que tem uma personalidade muito forte também, né? Política e tudo mais, então é difícil, mas de qualquer forma, a gente queria... Muita gente falou assim, olha lá, o Capitão Nascimento fazendo aí o Pablo Escobar, não sei o quê.
Não, tá, mas isso na primeira temporada, quando o negócio desenrolou, cara...
Pô, quando ele ficou barrigudo assim, olhando pro nada, ele ficou muito bom.
Ele, né, ficou muito bom, ele virou meme, né? Ele sentado no balanço sozinho...
Ele balança, putz, não dá, muito bom. Até hoje eu uso aquele, o sticker no Telegram dele sentado no balanço, olhando pra
mim. Hijo de la puta, como é?
Não, o pior é que o sotaque dele é uma mistura...
Bata o plomo.
É uma mistura de colombiano com baiano com carioca.
É.
Pra gente foi muito legal, né? A gente adorou ver isso, mas, cara, o pessoal de língua latina ficou iradíssimo, cara.
É, tanto que ele teve que ser redublado, né? Ele foi redublado, né? A interpretação dele, né? Por ele mesmo. Mas ele foi com o passar do tempo, né? Mas, por exemplo, a Fernanda Montenegro, ela se enquadra no negócio meio Meryl Streep, né? De milhares de papéis marcantes. Apesar de que eu fecho os olhos assim, Fernanda Montenegro, eu lembro de Central do Brasil.
Alta Compadecida.
Não, Central do Brasil.
Ixi, olha lá.
Não, pô, porque ela é a Compadecida.
Mas ela parece quase nada.
É, mas o filme, eu lembro, Alta Compadecida, o Celton Mello e o... Né, o...
É, mas ela me marcou em Alta Compadecida, porque na hora que ela apareceu, eu fiquei... Nossa Senhora, deve ser assim.
Pronto, o Matheus Nachtegaal, ele ficou muito marcado pelo João Grilo.
Ah, ele ficou bem marcado.
O Celton Mello não ficou, né, porque ele fez, sei lá, Lisbela e o Prisioneiro, que é famoso. É engraçado, né, que o Lisbela e o Prisioneiro, eu passei a reparar, conversando com pessoas, assim, lembrando de alguns filmes nacionais e tudo mais. Cara, Lisbela, um Prisioneiro, é um filme muito querido, cara. Muito querido pelas pessoas, mano.
A trilha sonora também marcou muito, acabou deixando o filme mais popular.
Eu acho que isso é um problema da nossa indústria, assim, de não ficar trazendo de volta, não manter esses filmes mais quentes, assim, sabe? Ele fica, parece que fica meio esquecido, assim.
Sim.
Eu não sei por que acontece isso, assim. E são filmes muito bons, cara, que ficam aí, tem um saneamento básico. Você quase não vê muito em lugar bom. Nenhum, aí pra você achar. Eu tenho o DVD aqui pra assistir, porque não é sempre que você acha.
Defenda a mídia física.
Eu só vou defender a mídia física quando a indústria decidir colocar players de DVD e Blu-ray pra vender. Enquanto não colocar e deixar só no videogame, porque se pra você ver um Blu-ray e um DVD você tem que pagar R$5.000 pra assistir, comprando um videogame, aí
ridículo.
Não faz sentido.
Perdeu. Excludente. Excludente, Siqueira.
Perdeu. É Elite, só Elite. E paga R$80 num DVD aí.
Não defendo, não defendo. Tá bem defendo digital. Que até no celular dá pra ver.
Esse cast já foi gravado, né?
Eu acho que foi.
Você chama. Tem um monte de gente, né? Não, a gente vai ficar aqui um dia inteiro, né? É assim, é aquele bom ou ruim, porque eu acho que todo mundo pensa assim, cara, um dia que eu virar ator, tomara que eu consiga fazer um papel que seja tão marcante assim. Porque a maioria das pessoas não consegue. Se você pensar a quantidade de gente que dá certo no mercado de atuação, cara, é 1%, mano. É o sonho de uma galera ficar marcada. Ai, meu sonho é ficar marcado no papel.
E tem gente que não... que foge disso, como o Diabo Foge da Cruz, como o David Duchovny com o Fox Mulder, né? E depois, vamos fazer isso de novo, né? Não deu muito certo não ali fora.
É, mas ele fez o Californication, que é excelente, ele tá realmente bem diferente ali do Fox Mulder, né?
Ah, depois ele voltou e fez Fox Mulder de novo. Do monte de vez. Fez o filme, depois fez a série.
O Harrison Ford não foi a mesma coisa? Ah, que maravilha, cansei. Só se fala, só pergunta pra mim quem atirou primeiro. O careca quer saber de porra de atirou primeiro, mano.
É, aí foi lá.
Aí depois ele vai e volta pro, né, Despertar da Força ali.
Não, e Blade Runner? É. Passou anos e anos da vida xingando, falando que... renegando Blade Runner. E aí foi lá, Blade Runner 2049. Meu amigo, quando as contas, o boleto bate na porta, você tem que pagar.
Mas será, cara, mano? Será que é realmente o boleto batendo na porta? Porque tem a galera que ganha muito dinheiro e quer continuar ganhando muito dinheiro, mano. Porque a Harrison Ford nunca parou de atuar, não.
E outra coisa, manter avião é caro, né, Juras? Especialmente quando você continua caindo com os bichos.
É, quando você fica caindo toda hora.
Não, e quando você tem hobbies caros, né? Porque o meu hobby aqui é jogar videogame, mas videogame você fica de boas, né? Tudo bem que o videogame tá caríssimo.
É caro,
né?
Hobby caro.
É, agora não dá mais. A não ser que a Microsoft te mande aí pelo correio.
Não, mas ela prefere mandar pra quem realmente não joga, assim. Ela adora mandar pra quem não joga. Quem joga, ela não manda, não.
Hashtag Microsoft manda o videogame pra nós.
É isso, fechamos mais um RapaduraCast. Queremos saber a sua opinião. Qual o ator ou atriz que ficou marcado no papel? Assim, você olha assim esse ator ou essa atriz e fala assim, é o mesmo personagem de sempre. Marca a gente lá no Twitter, @rapadura. Mas marca mesmo, tá? Marca mesmo que a gente dá os RTs, dá as curtidinhas. Se marcar os nossos perfis pessoais também, né? Ajuda também na divulgação, porque a gente é notificado. E aí pode ser que, por exemplo, manda pra Kat e a Kat não vê, mas aí o Siqueira viu e deu RT, porque marcou o Siqueira e a Kat. E aí a Kat vai ver.
Olha isso, né, cara? Eu só recebo patadas aqui. Dentro dessa aqui.
Kat, você é conhecida por responder tweet de 6 dias atrás falando assim, caraca, não vi isso.
É verdade. Eu não vou negar.
É porque a Kat assistiu Dilema das Redes e tá.
Exatamente.
Impactada.
É por isso, pô. É porque eu tô tentando aqui salvar a minha vida, entendeu? Não entrar nas bolhas.
É, manda pra gente lá no Twitter, @rapadura, os atores e as atrizes que ficaram marcados nos papéis, assim, vale. Pode ser filme, pode ser série, e você fica à vontade. É isso! Até semana que vem, tchau!